lançado hoje um novo teste para detectar o vírus da AIDS, que dá o resultado na hora. Os kits produzidos no Brasil vão estar disponíveis no segundo semestre deste ano.
65% da população usa transporte público nas capitais.
E mais da metade dos usuários está insatisfeita com o serviço oferecido.
Quarta-feira, 4 de maio de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Um novo teste para fazer o diagnóstico e a confirmação da AIDS em 20 minutos foi lançado hoje pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro.
O novo kit para o diagnóstico da doença vai estar disponível na rede pública de saúde no segundo semestre deste ano.
Esse novo teste, produzido aqui no Brasil, vai custar 5 vezes menos do que o produto similar importado que está sendo usado desde 2008.
Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Maeva Campos fez hoje com a Antônio Gomes Ferreira, gerente do Programa de Desenvolvimento de Reativos da Unidade de Biomanguinhos na Fiocruz.
Esse teste rápido de HIV, ele já existe no Brasil desde 2008. Qual a diferença do teste que está sendo lançado hoje?
A diferença é que os testes que já são uma prática de utilização são testes destinados a um diagnóstico preliminar, a um diagnóstico que a gente chama de triagem. E o que nós estamos lançando agora é um teste bem diferenciado e que se propõe a fazer a confirmação da infecção pelo HIV, tanto para as amostras que foram submetidas a testes em laboratório, como para as amostras que foram submetidas a um teste rápido desse tipo que já vem sendo usado atualmente.
Qual a possibilidade desse teste chegar às cidades menores?
O que essa novidade, esse novo teste que está sendo lançado agora traz, é que você poderá fazer em cidades pequenas, no interior da Amazônia, numa cidade em que não existe laboratório para se fazer testes convencionais, você pode não só fazer o resultado de triagem, mas já fazer a confirmação do diagnóstico e dar a orientação objetiva, precisa e o encaminhamento para essas pessoas.
O custo desse novo teste é 5 vezes menor do que o atual. O que significa isso de economia para o país?
Essa questão econômica é um diferencial também positivo, muito marcante nesse novo produto. Porque a alternativa desse monoblote rápido que estamos lançando hoje é um teste importado que custa muito caro, na faixa de R$150 por cada teste confirmatório, e isso é um preço muito alto. Nós, então, estamos trazendo uma alternativa, porque produzido no Brasil, produzido na Fiocruz, em Biomanguinhos, e pode ser ofertado para o Ministério com um custo bastante reduzido.
Qualquer pessoa vai ter acesso a esse teste? Vai poder fazer o teste rápido?
Nós vamos poder trabalhar não só o teste de inicial, o teste de triagem, mas já confirmando e dando a orientação objetiva para as pessoas. Isso poderá ser feito com toda a rede pública.
Está previsto também o lançamento de um teste rápido para sífilis. O que a Fiocruz tem em relação a estudos sobre esse assunto?
Nós também conseguimos estabelecer e registrar na Anvisa um teste rápido para sífilis. Isso também é previsto para iniciar, pactuado já com o Ministério da Saúde. Vamos implementar os treinamentos e ambos os testes estarão sendo implementados no segundo semestre deste ano.
Nós conversamos com Antônio Gomes Ferreira, gerente do Programa de Desenvolvimento de Reativos da Unidade de Biomanguinhos da Fiocruz. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade.
O teste de AIDS já é feito de graça no Centro de Acompanhamento e Testagem de todo o país.
Para saber os endereços dos centros, basta acessar www.aids.gov.br.
Só fazendo um acréscimo de informação, esse teste que já é feito é o antigo teste. Esse novo teste vai ser lançado no segundo semestre deste ano.
Voz do Brasil! O transporte público é essencial para 65% da população que mora nas capitais do país. Mas para 55% dessas pessoas, os ônibus e os metrôs não atendem às expectativas.
Os dados divulgados hoje são da segunda edição do Sistema de Indicadores de Percepção Social sobre Mobilidade Urbana do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
A maior parte da população nas capitais usa o transporte público, como ônibus e metrô, cerca de 65%. Na hora de andar a pé, o percentual cai para quase 3%. O perfil é diferente nas cidades do interior, onde 36% dos moradores usam transporte público e mais de 16% andam a pé. Em todos os municípios brasileiros, 23% da população, em média, adotam o carro como meio de transporte. Quando o assunto é segurança, a percepção dos brasileiros é de que andar a pé ou de carro é mais seguro do que usar bicicleta, moto ou transporte coletivo. Soyomina Ramalho é aposentada e conta que já tentaram assaltá-la 2 vezes no ônibus. E ela, que não tem opção por não ter carro, sente medo toda vez que precisa usar o transporte coletivo.
Mas a gente fica com um trauma, né? A gente fica com um trauma que você vai... Você vê o ônibus, você tem mais tranquilo. Os bandidos estão ali dentro, novamente, entendeu?
Pelo menos 54,63% dos entrevistados dizem que sempre se sentem seguros quando estão na direção de um veículo, como explica Ernesto Galindo, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA.
O que a gente percebeu é que a maioria das pessoas que sofreram acidentes ou sofreram assaltos no uso do transporte público consideram o transporte público mais inseguro do que aqueles que nunca sofreram. Mas o que acontece é que, com o transporte individual, né, com, no caso específico do automóvel, os usuários de automóvel tenham sofrido ou não experiências com acidentes ou com assaltos, elas sempre se sentem, a maioria delas sempre se sente mais segura.
O estudo sobre mobilidade urbana, que trata da facilidade de deslocamento, mediu também a satisfação com os meios de transporte. Cerca de 55% dos que usam transporte coletivo estão insatisfeitos e consideram o serviço regular ou ruim. Para Ernesto Galindo, além de mais investimentos para que o brasileiro use o transporte público, é preciso que os governos informem mais a população.
O que nós captamos foi a percepção. Então, por exemplo, se o usuário indica que o transporte não está disponível para ele, ou o transporte é ruim, ou é demorado, não necessariamente é por isso, é porque ele percebe dessa forma. Às vezes ele não tem informação, às vezes ele não sabe que tem um transporte próximo dele, às vezes ele não sabe como se configura a rede de transporte público da sua cidade, entendeu? Então isso é importante, que essas informações sejam passadas para que os usuários tenham mais condições de escolher de acordo com as características.
De acordo com o IPEA, quase a metade dos motoristas brasileiros, cerca de 43,5%, dizem que enfrentam diariamente congestionamentos no país. Quando a mesma pergunta é feita para os passageiros de transporte coletivo, esse percentual cai para 35%. A rapidez nos deslocamentos foi apontada como uma grande preocupação dos entrevistados, tanto passageiros quanto motoristas. A pesquisa foi realizada em 146 municípios do país em agosto de 2010. Foram respondidos quase 2.800 questionários. O nível de confiança no estudo é de 95%. De Brasília, Carolina Monteiro.
O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, se reuniu hoje para discutir como garantir uma maior produção de alimentos e fazer com que eles cheguem com preços mais baixos na mesa dos mais necessitados.
Pouco mais de 16 milhões de brasileiros ainda estão abaixo da linha da extrema pobreza. É o caso de Edna Santos de Jesus, que deixou o interior da Bahia e há 3 anos veio para Brasília com a família em busca de uma vida melhor. Mas a renda mensal de R$400 não garante nem mesmo uma alimentação adequada para a família.
Às vezes no mês a gente não compra merenda dos meninos, nem merenda para a escola, a gente não compra verduras às vezes, nem fruta. Aí não é uma alimentação assim saudável, bem saudável. As coisas mais baratas que a gente procura mais comprar, poder ter mais.
Situações como esta foram discutidas na reunião do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que elaborou propostas para garantir mais produção de alimentos e permitir que eles cheguem mais baratos às populações mais pobres do país. A reunião foi aberta pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela destacou o Plano Brasil Sem Miséria, que vai ser lançado pelo governo.
envolve um conjunto de ações com interface importante com a agenda de segurança alimentar, não só a agricultura familiar, toda a pauta de segurança alimentar e melhoria das condições e aumento da renda da população e, portanto, mais bem-estar e mais alimentos para todos, mas também envolve uma agenda importante de água para todos. Então, a nossa ideia é poder voltar aqui e fazer toda uma discussão com vocês detalhada, ponto a ponto do plano.
Foram discutidas propostas para os planos plurianual e nacional de segurança alimentar, como ações para melhorar a alimentação nas escolas da rede pública e para quilombolas e indígenas. No plano Safra de Agricultura Familiar, foi discutido como recuperar a capacidade de produção e facilitar o acesso ao crédito. Outra questão em debate foi o encarecimento no preço dos alimentos. Foram apresentadas propostas para que a produção do campo não falte a nenhum brasileiro, como explica o presidente do Consea, Renato Maluf.
A nossa atenção foi principalmente a como que o encarecimento dos alimentos que aconteceu, tem acontecido no Brasil, dificulta a condição alimentar dos mais pobres e certamente comprometeria um programa de erradicação da miséria. Então, estamos fazendo proposições ao governo para que o plano de erradicação da miséria, que vem em boa hora, para que ele seja, contemple instrumentos especificamente ligados ao crescimento dos preços dos alimentos.
Ainda segundo Renato Maluf, o Plano Nacional de Segurança Alimentar fica pronto até agosto deste ano. E todas as propostas da reunião do Consea vão ser encaminhadas à Presidência da República nesta semana. De Brasília, Adilson Mastellari.
7:12.
A primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente vai ser realizada pelo Ministério do Trabalho em maio do ano que vem aqui em Brasília.
Mas até o final deste ano, estados e municípios devem discutir temas e apresentar propostas que vão ser levadas à Conferência Nacional.
A repórter Carla Vatier explica agora o que é trabalho decente e como o Brasil está nesse quesito.
Você sabe o que é trabalho decente?
Trabalho decente seria um trabalho digno.
É ter uma boa remuneração.
Seria as pessoas terem o direito de um salário, férias, aposentadoria.
Seguro-desemprego, previdência social, tudo isso.
Trabalho decente também pode ser entendido como emprego de qualidade, adequadamente remunerado, que respeite os direitos fundamentais do trabalhador, que garanta proteção social como auxílio-doença, licença-maternidade e que assegure uma renda para a aposentadoria. Tudo isso com igualdade de oportunidade e de tratamento, sem qualquer tipo de discriminação, seja de gênero, raça, idade ou orientação sexual. O Brasil melhorou a partir do início dessa década em alguns dos índices usados pela Organização das Nações Unidas para avaliar o que chama de trabalho decente. Um número que tem apresentado avanços expressivos é o da redução do trabalho infantil. As desigualdades de gênero e de raça, em geral, diminuíram, mas permanecem altas. Houve também a recuperação do poder de compra do salário mínimo, queda na informalidade, aumento do acesso à previdência social. Mas para Laís Abramo, diretora do escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, apesar dos avanços, esse esforço tem que continuar.
Tudo isso tem que continuar e tem que se aprofundar, né? Quer dizer, acho que a gente pensar em que em pleno século XXI persistem situações de trabalho análogo à escravidão no país. Persiste o trabalho infantil e, inclusive, nas chamadas piores formas do trabalho infantil, os últimos dados da PNAD falam de mais de 4 milhões de crianças e adolescentes nessa situação, né? Isso é inaceitável.
O governo quer a ajuda da sociedade para construir, fortalecer e promover uma política nacional de emprego e trabalho decente. Os municípios têm até julho e os estados até outubro para organizar as conferências. Esses encontros são preparatórios para a primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, marcada para o ano que vem, como explica o ministro do Trabalho, Carlos Lupe.
Nós estamos fazendo fóruns em todo o Brasil, São Paulo vai fazer, Ceará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, o Brasil inteiro, preparatórios para uma grande conferência nacional. Não podemos enxergar no Brasil, que está evoluindo ainda, a existência de trabalhos análogos de escravo, com exploração de trabalhadores, eles submetidos a andar uma hora e dez, sumo sol forte para poder produzir na área do campo, sem condições de higiene, sem ambiente adequado, sem alimentação adequada, sem água potável. Isso tudo é filmado, nós temos uma lista suja que coloca todas essas empresas que cometem esse tipo de abuso. Então, o trabalho decente é um trabalho digno para o trabalhador, evitar as crianças de trabalhar. A criança tem que estar na escola, lugar de criança na escola. Então, Essa é uma luta do trabalho decente, que é eliminar o trabalho escravo no Brasil e colocar as crianças na escola evitando que elas trabalhem.
A primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente será realizada de 2 a 4 de maio de 2012. De Brasília, Carla Vatier.
Mais informações sobre as conferências de trabalho decente em www.mte.gov.br, no item Trabalho Decente, que fica no lado esquerdo da página.
O programa Luz para Todos, lançado em 2003, já beneficiou mais de 13 milhões e 600 mil pessoas. E até o final do ano, a previsão é de que a energia chegue a mais de 1 milhão e 250 mil casas.
Mas e para quem ainda não tem energia elétrica e está ouvindo agora a Voz do Brasil num radinho de pilha, por exemplo, como participar do programa? As respostas estão na reportagem de Gabriela Mendes, que ouvimos agora.
José e Emília vivem com os quatro filhos no assentamento Colônia 2, em Padre Bernardo, cidade do interior de Goiás, que fica a cerca de 60 quilômetros de Brasília. A família vive da venda de frutas e hortaliças que plantam na chácara. Quando chegaram na região, há 7 anos, não existia luz elétrica. Sem energia, era preciso gastar, em média, R$ 5.000 por mês com o óleo diesel, que movia o motor da bomba d'água usada para irrigar os 2 hectares de plantação. Em 2005, veio a boa notícia: a chegada do programa Luz para Todos, que beneficiou as 23 famílias do assentamento. A energia elétrica mudou a vida dos assentados. Para José e Emília, significou aumento na renda. Com a compra da bomba d'água movida a energia, foi possível diminuir os gastos e aumentar em 4 vezes a produção, como conta José Deval.
Olha, nós conseguimos aumentar, acho que talvez em 400% a produção, com o mesmo custo que tinha de diesel. Então, quer dizer que hoje acreditamos que nós gastamos 1/4 do que se gastava para produzir na época que era o diesel, entendeu? A energia fica mais ou menos 1/4 do que se gastava em diesel. Nós, na época do diesel, nós produzíamos no máximo 2 hectares, na época da seca, né? E hoje a gente consegue produzir até 8, 10 hectares na época da seca, com a energia, com um custo bem menor ainda do que se gastava em diesel.
Com mais dinheiro no bolso, a família conseguiu também trazer mais conforto para dentro de casa. Comprou computador, televisão, DVD, novas aquisições que ajudaram a movimentar a economia do país. De acordo com pesquisa do Ministério de Minas e Energia, o programa impulsionou a venda de eletrodomésticos no Brasil. Cerca de 79% das pessoas beneficiadas pelo Luz para Todos compraram televisores e 73,3% passaram a ter geladeira. Desde 2003, já foram beneficiadas mais de 13 milhões e 600 mil pessoas. Até dezembro, o programa pretende atender mais 1 milhão e 250 mil pessoas que já estavam cadastradas desde outubro do ano passado. O governo estima que outras 500 mil famílias ainda precisem de luz elétrica e garante que todas vão ser beneficiadas. O primeiro passo para conseguir energia em casa é se inscrever. Quem explica é Aurélio Pavão de Farias, diretor nacional do programa Luz para Todos.
A pessoa tem que se dirigir a um escritório da concessionária local, né, fazer o seu pedido, né, recebe um protocolo e vai acompanhar, né, o andamento do seu pedido junto à concessionária ou ainda junto à coordenação do programa Luz para Todos em cada estado. O cidadão faz o pedido e ele terá que aguardar que seu pedido seja priorizado pelo comitê e que esse pedido seja contratado, né? Então, ele terá que aguardar em razão de que o programa trabalha com critérios de priorização, né? Ele será atendido, de certo, né? Mas terá que aguardar a sua priorização.
O programa prioriza escolas, assentamentos rurais, reservas indígenas, quilombolas e municípios mais carentes. Vale ressaltar que o morador não paga a instalação da luz elétrica em casa, só a conta de energia mensalmente. O governo federal arca com 72% dos custos de instalação. O restante vem dos governos estaduais e das concessionárias. De Brasília, Gabriela Mendes.
Voz do Brasil.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve hoje no Senado e pediu apoio do Congresso para aprovação de propostas que ampliem os mecanismos de controle do uso de recursos do Sistema Único de Saúde, SUS.
Ao detalhar as medidas de controle já adotadas pelo Ministério, Alexandre Padilha citou o aprimoramento do acesso e qualidade. Ele diz que pode dobrar o repasse para cada município do programa Saúde na Família que cumprir a meta.
O Ministério da Saúde está disposto até dobrar o que repassa para cada município de saúde da família, desde que aquela unidade de saúde cumpra determinados indicadores de qualidade. Então, esse programa abre adesão para os municípios. Os municípios identificam quais são os centros de saúde no seu município que querem entrar nesse programa. Nós estamos dispostos a dobrar o que se passa por uma equipe de saúde para esse programa, desde que se comprove, nós vamos acompanhar com certificação permanente, certificação todo ano, se indicadores de qualidade estão sendo cumpridos ou não. Então, é uma reorientação, um aprimoramento da política de atenção primária. Achamos que vai ser um grande estímulo para que os prefeitos assumam e acompanhem a execução das políticas de saúde na atenção primária, que pode resolver 80% dos problemas de saúde do seu município.
E o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, também esteve hoje no Senado apresentando propostas de sua pasta para os próximos anos.
Mercadante disse que o Brasil precisa formar mais mão de obra para a área de tecnologia e facilitar o caminho para as empresas fazerem patentes.
A patente evita que competidores internacionais copiem e vendam produtos criados aqui no Brasil.
O ministro pediu apoio dos senadores para que as empresas invistam mais em ciência, tecnologia e inovação.
Se nós não elegemos ciência, tecnologia e inovação como um eixo estruturante do desenvolvimento, nós vamos nos acomodar numa condição muito boa, porque o cenário é muito promissor, num grande exportador de commodities. Acho que será um erro histórico decisivo para o nosso projeto de futuro. Mesmo porque o petróleo, o pré-sal, não é renovável, e nós precisamos aproveitar essa janela de oportunidade para criar a sociedade do conhecimento. Se nós quisermos dar um salto de qualidade em relação ao que nós já construímos, nós vamos ter que avançar na definição da ciência, tecnologia e inovação como um eixo estruturante de desenvolvimento.
A queda no preço dos alimentos ajudou a reduzir o índice de preços ao produtor, conhecido como IPP, entre os meses de fevereiro e março.
O resultado do IPP, o novo índice do IBGE, que foi lançado no mês passado e que verifica os preços dos produtos antes do pagamento de impostos, frete e tarifas, foi divulgado hoje e registrou queda de 0,59% no preço dos alimentos.
De acordo com o economista do IBGE, Cristiano Santos, o clima favorável e a redução nos preços das commodities agrícolas, como café, trigo, soja, favoreceram a queda dos preços.
No ano passado, houve uma elevação bastante considerável no setor de alimentos, que agora está havendo uma queda nos últimos dois meses. No caso de carne de bovinos, houve então uma melhora das condições climáticas que afeta na matéria-prima, né, num dos insumos que é a ração. Você pode deixar o rebanho mais no pasto, então isso faz com que fique mais barato a produção. E no caso de soja, há uma tendência mundial de queda dos preços das commodities agrícolas como um todo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lançado hoje o novo teste para detectar o vírus da AIDS, que dá o resultado na hora. Os kits produzidos no Brasil vão estar disponíveis no segundo semestre deste ano.
65% da população usa transporte público nas capitais.
E mais da metade dos usuários está insatisfeita com o serviço oferecido.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil. Voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Para agilizar as contratações e compras feitas pelo governo, um projeto de lei vem sendo discutido para alterar a lei de licitações públicas. Além de simplificar, essa proposta pretende modernizar as normas.
O presidente do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimmler, compareceu ontem à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal para discutir o projeto.
Se aprovado, a modalidade pregão passará a ser utilizada para obras e serviços de engenharia. O presidente do TCU é a favor da proposta e sugeriu melhorias. Zimmler reforçou ainda que os projetos devem ser bem elaborados e conter o orçamento completo das obras e serviços.
Diante de tantos preparativos para os eventos esportivos dos próximos anos, o governo também discute uma medida provisória específica para as licitações da Copa e da Olimpíada. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.